Nós peregrinamos para Sião, maravilhoso Sião. Lá para o lar, para Sião, na cidade amável, maravilhosa. Desde que estou debaixo da cruz, quebrou a ponte que me ligava com o mundo. Aperte, Senhor, a banda que me segura firme a Ti. Atrás de Ti, cada ponte para o mundo foi quebrada. Tu ouves o meu clamor. Mostra o teu brilho da graça. Quebradas estão as pontes. Atrás de mim fica tudo. Eu permaneço teu. Aperta, Senhor, a banda que me liga a Ti mais firmemente. Atrás de mim, todas as pontes foram quebradas para o mundo. Senhor, aperta a fita que me mantém firme em Ti. Atrás de mim, todas as pontes foram quebradas para o mundo. Tu és tudo para mim, Salvador, Consolador e amigo. E esta ponte dourada é o que me une a Ti. Aperta a fita que me liga a Ti mais firmemente. Atrás de mim estão todas as pontes quebradas que vão para o mundo. Aperta, Senhor, mais firmemente a fita que me liga a Ti. Atrás de mim, cada ponte está quebrada ao mundo. Ouviremos a transmissão do dia 2 de 5 de 1982, 10 horas da manhã. Já ouvimos uma palavra maravilhosa e também a consideração que nesse mundo, no momento, não está parecendo bem e também nós não temos uma expectativa que se torne melhor. Pelo contrário, a paz foi tirada do mundo. E a Santa Escritura diz, até o fim haverão guerras e destruições, fomes e tempos caros. Esta é a boca do Senhor que disse isso. E então todas as orações, milhões de orações, não podem mudar isso. O que Deus disse será assim. E nós temos que aprender de orar dentro da vontade de Deus e todas as coisas que foram pré-determinadas por Ele, simplesmente aceitarmos isso e pertencendo ao programa de, programa de Deus, sem que nos preocupemos com isso. Quando o Senhor Jesus disse dessas coisas, seja em Lucas 21, seja em Mateus 24, ele disse: quando virdes todas essas coisas, então elevai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção se aproxima. Ele não disse, então orem para que não aconteça, mas então elevai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção se aproxima. Olhando assim, é uma virada. De tal forma que a América se retirou da sua neutralidade e colocou do lado os britânicos. Isto, em cada minuto, pode dar o mesmo direito à União Soviética de tomar partido para si também. E o que isso trará consigo, nós podemos já imaginar. Há uma das coisas que o irmão Branham viu no ano de 33, uma das visões, ele viu América destruída. Ele viu árvores fumegantes quebradas, rochas partidas, e ele disse, tanto quanto pude ver, tudo estava destruído. Nós não sabemos o que será a causa para isto. Não sabemos quando esse minuto ou quando esta hora bater, mas uma coisa nós sabemos, o tempo é precioso, é sério, é muito caro, tem que ser comprado, e nós desejamos estar debaixo da bênção e não fazer a obra do Senhor de forma leviana, mas fazer tudo o que podemos para passar adiante o que Deus falou. Talvez será uma pequena multidão que restará, que também será rejeitada e repudiada, mas crerá de coração o que Deus disse. E nós estamos plenamente convictos que é o último falar de Deus. Isso nós queremos gravar dentro de nós de uma vez por todas, até a última hora da nossa vida sobre a Terra. Nós temos a ver com o último falar absoluto de Deus, ligado com todos que creem, e ninguém pode crer o que quer e fazer o que quiser e ser aprovado por Deus. Ou nós temos o nosso caminho e terminaremos de acordo, ou nós temos o caminho de Deus, ou Deus tem o seu caminho conosco, é melhor ainda, e então estaremos com Ele na glória. Na palavra aos Filipenses nos foi dito, devemos deixar tudo o que está atrás de nós. Às vezes não é simples, mas com a ajuda de Deus, isto poderemos suceder nisso. O profeta Isaías diz algo parecido no capítulo 43. Não pensem mais nos acontecimentos antigos e não atentem mais o que se passou. Vejam, eu faço algo novo, já está aparecendo. Não, vocês não veem? Eu não sei se se passa com todos assim, mas no último fim de semana em Zurique, e também anteriormente, também nesse fim de semana, eu ouvi novamente que a pregação sobre o lar futuro bateu profundamente e as pregações não são lidas simplesmente superficialmente, mas que o Espírito de Deus, de forma especial, fala aos nossos corações. Isso certamente todos nós compreendemos. E vocês sabem quantos anos se passaram antes que o irmão Frank veio para frente para trabalhar com essas pregações, eu traduzi, seja diretamente da fita magnética ou através da brochura, já há muitos anos. Mas agora veio o tempo e o Senhor nos deu a indicação que nós devemos concentrar as pregações após a abertura dos selos, e Deus tem um propósito especial com isso. E eu creio que Ele está para chamar os seus, guiar os seus para fora e fazer em nós aquilo, o que nós temos que ter para sermos aprovados diante dEle. É assim que frequentemente, diante de nós mesmos, diante de outros, nós não podemos ser aprovados, muito menos diante do Santo Deus. E já chegamos então no ponto que somos jogados no pó e falamos: Senhor, parta de mim, eu sou um homem pecador. E da mesma forma, o grito de aflição e a convicção no nosso coração é: Senhor, não nos abandone, eu preciso de você mais do que antes. E assim Deus nos deixará nesse conflito interior até que Ele mesmo possa mude e tenha resolvido. Nós não podemos, nós podemos ir conosco ao juízo, nós podemos levar outros ao juízo, nós podemos cair sobre nós mesmos, cair sobre outros, nós podemos tudo, mas mudar nós não podemos nada, somente podemos piorar. Mas Deus, Ele pode mudar uma situação, e nele nós colocamos nossa confiança totalmente, e na graça que na revelação de Jesus Cristo nos foi oferecida. Hoje nós continuaremos com a pregação Almas na Prisão. Nós ontem à noite fomos até a página 18 e eu gostaria aqui de ler a última parte da página 18. Após Jesus ter terminado seu ministério, ele pregou as almas que não puderam ser salvas. A Bíblia nos diz: ele foi e pregou as almas na prisão que não se arrependeram quando a graça lhes foi oferecida. Eles a rejeitaram e esperam então pelo juízo. Ó, que tempo deve ter sido isso. Eu desejaria que houvesse uma possibilidade que eu pudesse estremecer o mundo com isso, para deixá-la ver a realidade. Jesus mesmo disse: assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Aqui o irmão Branham se refere à passagem, nós mencionamos as três passagens ontem à noite, e Pedro escreveu que o nosso Senhor, após ele ter sido crucificado, ele desceu e pregou as almas na prisão que foram desobedientes, que não creram. Quando um servo de Deus, no nome do Senhor, lhes pregou a salvação, a graça e a redenção, e lhes ofereceu. Eles viram Noé, talvez como seu contemporâneo, com as mesmas falhas e erros, e como todos outros, e não reconheceram que o Todo-Poderoso Deus fez uma oferta de graça para aquela geração. E eles fizeram sua zombaria e não pararam e não ouviram a palavra do Senhor. Então estavam na prisão, nos lugares mais profundos, e o Senhor Jesus foi lá e pregou aos espíritos na prisão, mas já era tarde demais. Salvação não estava mais lá, para sempre tarde demais. E todos nós sabemos que temos alguns anos atrás de nós, que dolorido pode ser e como podemos sentir se deixamos passar certas oportunidades ao largo de nós que jamais voltarão. Às vezes, pode ser coisas terrenas. E nós tão lamentamos posteriormente e sabemos que esse dia jamais voltará. A oportunidade não, jamais voltará. Para sempre, já passou. São coisas terrenas. Mas aqui se trata de coisas espirituais. Para sempre, tarde demais. Para sempre, passado. Jamais a possibilidade de voltar a Deus. Isso já basta para fazer a tormenta, o sofrimento, mas não é necessário para que seja feito. Já a consciência de ter perdido a graça e para sempre ter se chegado tarde demais, isso já basta para causar as piores tormentas à alma que se pode imaginar. Um dia, o tempo da graça terá passado e a porta será fechada. E quem estiver fora, para sempre estará fora. E quem está dentro, para sempre estará dentro. Adiante está aqui, o ministério de Jesus Cristo foi incorporado nesse último tempo na sua igreja. Muitos de nós creem nisso. Eu creio junto com vocês. Eu creio nisso. Se eu não cresse assim, eu não saberia o que deveria fazer, porque finalmente eu sou que é atingido aqui. Quando o Espírito de Deus está em vocês, vocês estão preocupados pelas pessoas. Há uma passagem bíblica que sempre me chamou a atenção. Como poderia ser que Moisés fez uma sugestão melhor a Deus como Deus havia feito? Até que eu constatei que foi o Espírito de Cristo em Moisés. Deus disse: Moisés, separai-vos deles, eu os dizimarei a todos e começarei contigo novamente. E ele respondeu, no qual ele se jogou na fenda: Senhor, toma a mim, elimina o meu nome. Foram as mesmas pessoas que se rebelaram, para os quais o seu coração bateu. Como posso eu, como pregador, que carrega o povo no seu coração, como posso ser justificado diante de Deus ou diante de mim mesmo, se eu não falasse certas coisas às pessoas e se eu amasse a mim mesmo mais do que aos outros? E como Moisés e Paulo, que quis salvar também os seus contemporâneos, e até ele estava pronto para abdicar da comunhão com Cristo, se isto pudesse trazer a salvação aos seus co-irmãos, se isso pudesse lhes trazer isso, Moisés pisou na fenda para aqueles que se rebelaram contra ele, para aqueles que se ajuntaram contra ele, para aqueles que pensavam mal com ele. E o irmão Branham diz aqui, isso sempre me, de certa forma, me irritou, até que compreendi que foi Cristo em Moisés. Amados, a forma de pensar que esteve em Cristo tem que, e tem que estar em todos, assim ontem à noite nós ouvimos, que aqueles que foram nascidos para uma viva esperança, nascidos de novo, nós pisaremos na fenda e deixaremos todo juízo com Deus. Paulo diz, eu não ouso sequer julgar a mim mesmo. O que é isso? Porque Deus somente fala o juízo. Se ele até o que estava oculto, ele trará à luz, o ser humano só vê aquilo, o que está diante dos olhos, mas Deus vê no coração. Adiante está, atentem, o mesmo sinal espiritual que Jesus cumpriu apareceu de novo nesses últimos dias. O mesmo sinal espiritual que o identificou como Messias, também hoje identificou. Ele ainda é sempre o Messias. O mesmo sinal visível apareceu sobre a terra. A mesma coluna de fogo que Paulo viu. O mesmo como ele foi, tudo da mesma forma se aconteceu de novo. Aqui é falado de um único sinal. Se nós, se tomarmos duas passagens bíblicas, por exemplo, Marcos capítulo 16, lá está escrito no plural, esses sinais seguirão aqueles que creem. E então é listado um número e há ainda muitas passagens bíblicas suficientes que apoiam isso e falam disso. Se nós quiséssemos falar dos sinais dos tempos, há muitos. Mas aqui é falado de um único sinal, do sinal do Messias, é falado aqui, do aparecimento do Senhor na coluna de fogo e daquilo que ele fez nos dias de Moisés e o que ele fez nos seus dias aqui na terra. E, da mesma forma, isso se repetiu. Sequer precisamos falar adiante disso. Todos que estão familiarizados com a mensagem sabem que o anjo do Senhor, no dia 7 de maio de 1946, deu as passagens bíblicas ao irmão Branham, diretamente ele deu as passagens bíblicas e lhe disse, assim como foi com Filipe naqueles dias e Natanael, como foi com a mulher no poço, como o Senhor revelou os pensamentos das pessoas, assim agora, através do teu ministério, se repetirá. Simplesmente, são só testemunhos que aqui e lá, em algum lugar, em pregações muito antigas estão, que sequer foram traduzidas, talvez, mas o anjo do Senhor deu, mencionou essas pessoas que foram mencionadas com nome na Bíblia, deu ao irmão Branham, e também se referiu aos exemplos que através do seu ministério, o mesmo se cumpriria como último sinal antes do retorno de Jesus Cristo. E isto aconteceu diante de todos os nossos olhos, se cumpriu. Quando se trata de cumprir sinais e milagres, nós poderíamos mencionar muitos evangelistas, através dos quais, ou através do seu ministério, aconteceram curas e sinais e milagres. Sobre isso, também não há dúvida, mas aqui se trata de algo mais. Vocês sabem, quando Moisés foi enviado, lá havia o sinal, e ao sinal seguiu uma voz, vocês todos conhecem a pregação, o sinal e a voz foi que chamou e deu, revelou a palavra para aquele tempo. Assim, nós vivemos no tempo no qual certas coisas proféticas encontram seu cumprimento, que não todos veem, não todos ouvem, a não ser que Deus abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para que nós possamos, de fato, compreender e ordenar biblicamente. Disso é que se trata principalmente. Não somente que nós ouçamos e falemos disso, mas que recebamos a graça a partir de Deus de sermos nós mesmos tocados e nos tornarmos parte da atuação de Deus nesse tempo. E eu creio que todos que foram determinados de antemão para ver a glória de Deus, eles se deixarão ajuntar e ouvirão a palavra de Deus e se fecharão a todas as outras coisas. Adiante está aqui, foi o seu plano que pessoas falassem a pessoas, não ele mesmo, a palavra do Senhor vem aos profetas, aos pastores, aos pregadores, como um vidente pode, que nega a palavra original, pode ser o verdadeiro profeta? Ele não pode ser, porque ele rejeita a palavra da verdade. Se não pode ser assim, então essa palavra, ela mesma, pela veracidade da palavra e pela veracidade do Espírito Santo, ela será pregada. Cada promessa que foi dada nela se cumprirá. Também nisso nós descansamos. Cada promessa que Deus deu na sua palavra se cumprirá em cada um daqueles que aceitar a sua palavra. A sua palavra não pode voltar vazia. Ela cumprirá e tem que cumprir aquilo para o qual foi enviada. Mas se trata de mais do que uma emoção passageira no culto a Deus. Se trata mais do que ter emoções, sentimentos que em alguns minutos não estão mais. Se trata de mais isso. Se trata de uma profunda obra perfeita de Deus na tua e na minha alma, que nós sejamos trazidos em concordância com Deus, para que a parte que ainda está de fora possa se cumprir e Deus possa trazer tudo à conclusão. Adiante está aqui. Agora nós vemos estas coisas. Pensem nisso. Os sete selos estão concluídos, mas uma dessas sete verdades reveladas, agora pensamento aqui, ele não nos permitiu que nós as soubéssemos. Quantos estiveram aqui quando sete selos foram pregados? Todos vocês, eu penso. O sétimo selo, ele não liberou. Ele estava lá no salão e revelou cada um deles. Vamos ficar aqui parados um momento. Vocês sabem que o Senhor, na coluna de fogo, em cada tarde, mais ou menos às 14 horas, veio ao irmão Branham no quarto, que estava plenamente escuro. As venezianas estavam fechadas e ele estava intencionalmente nesse quarto totalmente escuro para ver claramente a luz da coluna de fogo e estava já em expectativa diante de Deus para ouvir o que o Senhor tinha para lhe dizer. E aqui está, ele estava lá parado no quarto e revelou cada um deles. O sétimo selo, todavia, ele não liberou. Aqui há um mistério sobre qual pessoas quebram a cabeça e às vezes, sem sentido, falam sobre isso. O que Deus revelou é para nós e para os nossos filhos, assim já está em Deuteronômio. Mas o que está oculto está com nosso Deus. E assim nós queremos deixar com Deus o que ainda está deixado com Ele. E vamos agradecer por aquilo que Ele já nos concedeu. Mas a tragédia está que as pessoas sequer compreenderam o que foi revelado, mas desejam entrar naquilo que Deus sequer ainda liberou. E perdem-se então na infinidade e encontram então, não encontram mais conexão para voltar e não saem mais disso. Jamais nós passaremos até a vinda do Senhor daquilo que Ele disse. Onde Ele cala, nós nos calaremos. Onde Ele falou, nós falaremos. Mas não, isto Deus possa nos conceder a todos. Aqui está adiante. Em que dia nós vivemos? Onde nós nos encontramos? Pensem nisso. No sexto selo, ecoam todas as sete trombetas. Também isto é algo muito precioso e valoroso. Vocês sabem da apresentação e explicação das sete eras da igreja, que o irmão Branham, ele coloca os primeiros quatro selos paralelos às sete eras da igreja, e no quinto selo, ele fala, os judeus são pensados, e no sexto selo, a grande tribulação, vocês sabem o que está escrito nisso, que céu e sol e lua se escurecerão, e os terras cairão do céu, e assim por diante. E justamente nesse sexto selo, caem as sete, os sete juízos da trombeta, que estão descritos na Bíblia. Também isto é, tem valor que nós atentemos para isso. Se nós tomarmos isso, vocês verão. Cada uma das sete trombetas ecoa durante o sexto selo. Isto é absolutamente sim, amém. Isto cabe 100% exatamente como tudo mais dentro do programa completo. Há sobre isso, não há um adivinhar e não há mais dúvida. Adiante está aqui. O sete é sempre um mistério. Atentem. O sétimo é a conclusão. Isto foi a vinda do Senhor. O céu estava calmo, silencioso. Ninguém se movia. Jesus, ele mesmo disse, sequer um anjo no céu sabe quando eu retornarei. Eu conheço, eu mesmo não conheço o tempo. Isto o Pai manteve para si. Deus, que é Espírito, que ele sabe somente isso. Eu não o sei. Então, o irmão Branham se refere aqui claramente que o sétimo selo sobre a vinda, refere isso à vinda do Senhor, e descreve aqui, explica e nos deixa saber, no qual ele diz, mesmo o Senhor, naquela época, disse, sequer um anjo, ninguém sabe quando acontecerá. Essas palavras, ou a expressão, ele traz em ligação com o sétimo selo, que nós pudéssemos compreender isso de uma vez por todas. Deus revelou tudo, o que nós devemos saber e o que nós necessitamos para sermos aprovados por Ele. E o momento do seu retorno e da sua vinda, o que é necessário para isso, mesmo que soubéssemos quando seria, o que isso nos adiantaria? Mas o Senhor disse que ninguém sabe e ninguém saberá. Adiante está aqui. Isto, eu tenho que ler a sentença anterior, todos para os quais ele morreu estavam no livro. Ele não pode abandonar a sua posição de mediador até que a obra de redenção esteja concluída. Isto, ele ainda não pôde fazer isso na cruz. Eles são pré-determinados e estão no livro da vida do Cordeiro. Também isto, nós explicamos a diferença entre livro da vida e livro da vida do Cordeiro. O mesmo livro com duas partições totalmente diferentes, se eu puder dizer assim. No juízo final, de acordo com Apocalipse 20, a partir do versículo 11, não o livro do Cordeiro será aberto, mas o livro da vida. No juízo final, também muitos serão aceitos que estão escritos no livro da vida. Na primeira ressurreição, no arrebatamento, trata-se dos eleitos, das primícias, da multidão das primícias, da igreja noiva, daqueles que fazem parte do arrebatamento e farão também, não somente em geral, daqueles que serão salvos, mas, de fato, daqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro abatido, desde antes da fundação do mundo, estão escritos lá. Aqui está adiante, e ele tem que permanecer lá e ser mediador até que o último tenha chegado ao aperfeiçoamento. Glória seja a ele. Há algumas passagens bíblicas nas quais o irmão Branham poderia deixar a impressão como se o Senhor já tivesse abandonado o trono da graça. Se ele já tivesse abandonado, então hoje nós poderíamos abandonar esse edifício. Então nós também estaríamos abandonados. É a graça diária e a cada hora de Deus que nos carrega. E a sua intercessão, e eu não estarei vos devendo, mas sim vos lerei de uma pregação do irmão Branham. Vocês podem me lembrar disso e tomar-me na palavra dos sete selos, que ele diz lá que no momento quando a noiva for arrebatada, Satanás, o acusador dos irmãos, é jogado para fora. Não se preocupem sobre isso. Isso está tudo certo, está de acordo, perfeitamente. Adiante, nós lemos na página 23, em cima, quando esses sete selos foram abertos, toda a Bíblia foi aberta. Os sete selos, selados com sete mistérios, estes sete selos contêm o completo mistério, foi o livro da redenção, o Novo Testamento, não o novo, não o antigo, perdão, havia só o anúncio do Novo Testamento. Eles, sem nós, não poderiam chegar ao aperfeiçoamento. Nós sabemos que o irmão Branham frequentemente usa o termo o livro da redenção. E nesse livro da redenção, todos os redimidos, após a abertura dos selos, podem olhar dentro dele, cujos nomes, sim, estão escritos e estão incluídos no plano, na obra de redenção de Deus, foram incluídos nisso. Todos os outros estarão do lado de fora, parados. Eles ainda adivinharão ou tentarão passar suas próprias interpretações e explicações, mas a multidão verdadeiramente redimida, a multidão das primícias que segue o Cordeiro aonde quer que vá, que não tem pensamento próprio nem caminho próprio, terá acesso a todas essas coisas que Deus revelou. E está aqui, é o livro dos redimidos, da redenção. Posteriormente nós veremos que todos os redimidos estão incluídos, foram incluídos. Deixa-me ler o último parágrafo na mesma página aqui. Os seus nomes estavam no livro da vida, neste livro. Ele teve que vir aqui, porque Deus tinha o plano de redimi-los. Os seus nomes foram, antes, desde a fundação do mundo, escritos no livro da vida do Cordeiro. Igualmente, ao mesmo tempo, o Cordeiro foi dado lá e abatido. Então veio o Cordeiro abatido para ser intercessor. E aqui nós temos os nomes de todos os redimidos, desde antes da fundação do mundo, que fazem parte, determinados para a primeira ressurreição, estão no livro, escritos no livro, e não podem ser retirados. Do livro da vida, um nome poderia ser riscado, mas do livro do Cordeiro, nenhum nome pode ser riscado, eternamente não. Porque isso não é de você ou de mim, não é dependente de mim ou de você, mas sim pela direta predeterminação de Deus, e que Deus se deixa corrigir uma vez, ou precisa de um apagador para tirar alguma coisa em algum lugar e escrever novamente, isso seja longe em toda a eternidade. O que Deus fez é para sempre feito. Então, a abertura dos sete selos, esse livro misterioso, não somente conteve mistérios, mas também o teu e o meu nome estão neles, porque esses mistérios foram determinados, pensados para você e para mim, e nós temos, recebemos acesso, e através do Espírito Santo nós somos selados. Isso não é de outra forma, estas são promessas de Deus, e nisso nós permanecemos. Por isso, não há nada que ser discutido sobre isso. Isso deveria nos deixar alegres. Eu sei precisamente como vocês sentem, e muito mais eu sei como eu mesmo sinto. E nós nos enganamos a nós, não nos enganamos a nós mesmos e a outros também, que nós necessitamos ainda de algumas coisas para ser aprovados diante de Deus. Da mesma forma, nós não podemos negar que o Senhor nos foi misericordioso. Da mesma forma, não podemos negar que Ele teve misericórdia de nós e nos aceitou, que nós nos tornamos sua propriedade para sempre. E na fé, nós mantemos-nos firmes, estamos prontos, com seu poder e sua ajuda, caminharmos adiante. Adiante está aqui, ela estará sem mancha e sem ruga lá, porque para esse propósito, o Cordeiro de Deus foi abatido, morreu. Quando então o último, cujo nome está escrito no livro, tiver redimido, então o Cordeiro vem para frente e toma o livro. Eu sou que consumou. Percebemos? Quando o último nome daquele que está escrito no livro tiver sido redimido, então o Cordeiro surge para frente, vem para frente e toma o livro. Então, ninguém poderá faltar. Eu sei, alguns dizem, bom, o tempo da graça já passou. Para quem passou? Para aquele que já passou, nós sentimos pena. Porque se passou para aquele, então ele não saberia onde ficaria. São simplesmente más compreensões, porque pessoas que não estão autorizadas a se preocupar com essas coisas também trazem outros à aflição. Eu leio agora da página 24, segunda parte do parágrafo. Os anjos, os querubins, os quatro seres viventes se jogaram ajoelhar diante do trono, e os 24 anciãos colocaram suas coroas para baixo e todos exclamaram: Tu és digno. João disse: Tudo no céu e também na terra, sobre a terra, eu ouvi clamar: Amém, Aleluia. O louvor ecoou. Nós cantamos o corinho: Tu és digno. Naquela época, os 24 anciãos se jogavam com o chão à terra e os quatro seres viventes. E eu digo muito claramente, eu já disse isso, eu tenho a impressão que não está certo cantar esse corinho sentado. Em pé é o mínimo que podemos fazer. E voltados com a face para o chão seria o melhor ainda. Nós vivemos no tempo no qual isto aconteceu. O Senhor, ele foi somente digno como cordeiro abatido e tomou o livro para soltar os sete selos e revelar o conteúdo. Quando 24 anciãos e os quatro seres viventes viram isso, os 24 anciãos, primeiro, eles diretamente tiraram suas coroas. Tinha passado. Eles não podiam mais. Eles sabiam, aqui, ninguém cabe a honra, quem somos nós, diante desse cordeiro que se deixou abater? Nós não estamos aqui porque somos profetas, porque isso, nós estamos aqui porque o cordeiro se deixou abater. Então, eles tomaram suas coroas para baixo e se jogaram ao chão e todos juntos cantaram: Tu és digno, Tu és digno, para receber, para glória e honra. Quem somos nós? Algum entrará no céu que pode estufar o peito e levar a cabeça? Ou todos entrarão e farão, ó, tu Cordeiro de Deus, tu no Gólgota vencestes maravilhosamente. Amém, aleluia. E por isso, nós estamos aqui, estaremos lá, não porque fomos dignos, mas porque Ele, que é único digno, por nós que éramos indignos, Ele veio para consumar a redenção, para nos trazer a graça e a salvação, e nos elevar do pó, e nos tornar filhos de Deus, que serão feitos à sua imagem. Isto, o ser humano tem que compreender, que uma vez estaremos na a imagem de Deus, e o primeiro estará tudo passado, e não mais poderemos lembrar do passado, mas para sempre, como filhos e filhas de Deus, em toda a eternidade, estaremos diante do Senhor. Aqui está adiante. Atentem, através da mensagem do sétimo anjo, os sete selos deveriam ser revelados. Em Apocalipse 10:7, vocês encontram isso. Ele viu esse anjo descer, que colocou o seu pé esquerdo sobre a terra e o pé direito sobre o mar. Isso foi Cristo, com o arco-íris sobre a sua cabeça. Atentem, assim vocês já o encontram em Apocalipse 1. Aqui, ele está com um arco-íris sobre sua cabeça e parece como jaspe e pedra de carmesim. E lá, ele coloca um pé sobre terra e o outro sobre o mar e eleva a sua mão direita. O arco-íris está sobre a sua cabeça. Isso significa uma aliança. Ele foi o anjo da aliança, que é Cristo. Ele foi abaixado um pouco debaixo dos anjos para sofrer, mas lá ele leva sua mão para o céu e jura por aquele que vive em toda a eternidade. Este é o eterno Deus e Pai, que não haverá mais tempo e nem atraso quando isso acontecer. São palavras todas maravilhosas de Deus, nas quais podemos nos aprofundar, para as quais só podemos ser gratos, sobre as quais sequer precisamos dizer muitas coisas. Elas todas falam por si mesmas e querem tocar o seu, o meu coração. Na última linha, na página 24, nós lemos, tudo é possível. Ele surgiu pela causa de todos os redimidos que estavam no livro. Vocês percebem? Pela causa de todos os redimidos que estavam no livro, todos que estavam determinados para a redenção estavam no livro. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Lá não estão somente mistérios, lá está o teu e o meu nome. E por isso, a ti e a mim, e a todos aqueles cujos nomes estão escritos lá, esses mistérios, pelo Espírito de Deus, serão revelados, são revelados. Adiante está, eles eram predeterminados desde antes da fundação do mundo, e ele veio para redimi-los. Todos que ele redimiu estavam lá dentro escritos. Não é isso maravilhoso? Nós não viemos somente acrescentados, nós somos cidadãos de Deus e somos peregrinadores aqui na terra. Nossa viagem é curta. A nossa pátria está lá em cima. Lá nós pertencemos. E se aqui está escrito, ele surgiu pela causa de todos os redimidos que estavam no livro. Todos que estavam determinados para a redenção estavam no livro. Estavam pré-determinados desde antes da fundação do mundo. E ele veio para redimi-los. Todos que ele redimiu estavam escritos lá dentro. Quantas vezes o irmão Branham disse, os seus nomes não foram escritos quando vocês se converteram, vocês somente se converteram porque os vossos nomes já estavam escritos lá. irmãos e irmãs. Deus não precisa do tempo para esperar o que virá. Deus, Ele determinou o vir do tempo e todo decorrer desde a eternidade, Ele já pôde ver tudo e já pôde ordenar tudo. Ele não precisa imaginar de novo ou fazer um comitê, não. Ele já desde o princípio ele já afirmou tudo. No segundo parágrafo está aqui o que há mais ou menos 33 anos disse no Rio, como João Batista foi enviado para ser anunciar a primeira vinda de Cristo, assim a tua mensagem será. Assim a tua mensagem anunciará a sua segunda vinda. Também isto aqui, já algumas vezes nós enfatizamos. Nos primeiros anos, irmão Branham, sempre em ligação com a mensagem, ele viu, e também após a abertura dos selos, esta formulação principal, não assim você, mas sim a mensagem será precursora da sua segunda vinda. E da mesma forma, e exatamente isso acontece, eu sei, há pessoas que querem fazer uma comparação entre João na primeira vinda de Cristo e entre irmão Branham na segunda vinda de Cristo. E irmão Branham faz uma expressão que não pode ser negada, está na pregação antes do primeiro selo, que o sétimo anjo estará na terra no tempo dessa vinda. Não está na vinda do retorno, está no tempo desta vinda. Eu não quero entrar em detalhes aqui, porque eu tenho a intenção de escrever sobre isso, se Deus quiser, para esclarecer tudo o que tem que ser esclarecido. Mas deixe-me já de antemão dizer, para os filhos de Deus, tudo está claro. E eles não se deixarão enganar por ninguém e misturar e confundir por ninguém. Não com 100 argumentos, porque eles não entrarão no primeiro argumento e nem virão o segundo. Eles permanecem poupados e esperam que o Espírito guie em toda a verdade. Uma coisa já posso vos dizer. João ficou até a cruz do Gólgota. O que para acontecer, ele ficou, ou ele foi antes? Ele cumpriu a sua missão 100%. E quando a sua tarefa foi cumprida, ele teve que partir. Mas Cristo ainda estava aí, e o plano de Deus seguiu adiante, e então veio o Gólgota. O irmão Branham não cumpriu a parte que ele tinha que fazer, o Senhor não veio, meu coração poderia entrar em júbilo e regozijo quando eu vejo todas essas coisas, e então pode se romper quando as pessoas, com a sua compreensão, em uma palavra tão preciosa de Deus, eles começam a fuxicar aqui, isso dói da profundeza da alma. Mas o nosso Deus conhece os seus e Ele lhes dará graça até a última hora e ajudará para que os seus possam discernir e eles não se deixarão enganar e não se deixarão confundir. O que adiantam 100 argumentos? Uma coisa que Deus disse é mais válida do que 1000 argumentos. E se Deus falou, então é uma coisa clara. E quando pessoas falam, eles podem falar o dia inteiro. E após estarem prontas, nós temos dores de cabeça, mas a alma está vazia e a resposta não está lá. E quem foi ajudado? Ninguém foi ajudado. Mas Deus é fiel, Ele ajudará. Não vos preocupem sobre isso. Na página 30 nós lemos, mais ou menos no meio, sim, isso eu sei precisamente. Sim, isso eu sei precisamente. Isso está no meu livro da profecia do ano de 1933, que aconteceria. Por que vocês não reconhecem que é Satanás que os uni? A Bíblia diz isso, após um pequeno tempo, tanto quanto estiverem unidos, haverá o ajuntamento das denominações estará terminado, então nisso A marca da besta estará. Isso é a marca da besta. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes sobre isso. Isso aqui se refere, não se refere ao tema, de fato, do qual o irmão Branham quis falar, mas ele menciona o seu velho amigo Duplessis, com o qual ele pregou na mesma plataforma, e que na África do Sul, principalmente, ele estava participando das grandes reuniões, que viu o que Deus faz. Antes, esse homem jamais tinha entrado nos Estados Unidos da América, e após, então, ele se tornou o homem mundial nos, a partir dos Estados Unidos. E o irmão Branham reclama aqui, diz, lamenta que um homem com o qual eu falei na mesma plataforma, ele agora está para unir a todos. E vocês sabem hoje quem fez a união da, entre as confissões, especialmente entre as duas confissões principais? Foram os metodistas? Foram os batistas? Foi o Exército da Salvação? Não, foi o movimento pentecostal. Foi o elo entre essas duas confissões grandes. O movimento pentecostal, os metodistas não tinham nada a apresentar, os batistas não tinham nada a oferecer, o Exército da Salvação não tinha nada a oferecer. Quem tinha algo a oferecer? Mas o que eles ofereceram? Um movimento emocional, algo que as pessoas pensam, agora eles têm o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. E o que é isso? Vocês podem ouvir, ler essa pregação atentamente, na qual o irmão Branham entra em detalhes ainda, se refere a isso. Quão gratos nós podemos ser que o Espírito de Deus tinha esse profeta tanto sob controle, repetidamente, mesmo que se não fazia parte do tema, o Espírito o movia e direcionava para falar aquilo, para que nós não esquecêssemos. Agora vem para a terceira puxada, na página 31, segundo parágrafo, poderia ser que a terceira puxada é direcionada aos eternamente perdidos? O que é, se isso for assim? Eu espero que não seja assim, mas o que seria se fosse assim? Se for assim, pensem agora por um momento sobre isso. O que seria se fosse assim? Deus proteja-nos. Eu tenho filhos, mas parece até porque me foi dada a visão quando era uma criança ainda, porque eu jamais havia pensado sobre isso anteriormente, porque veio esse mover no espírito lá no quarto sobre mim e eu disse, aqui está, está diretamente no meio daqueles cujas almas estão perdidas. Jesus lhes pregou e deu testemunho, mas eles não fizeram arrependimento. Quanto mais eu prego, pior fica com eles. Não há arrependimento lá, eles não têm mais espaço para isso. O Cordeiro tomou o seu livro. Isso aconteceu durante o sexto selo, quando ele estava pronto para abrir o sétimo. Isso também é muito importante, isso aconteceu. Certamente, você sabe, irmão Branham, nós tivemos que aceitar assim os tempos. Ele não sabia falar os tempos dos verbos, ele não podia fazer nada sobre isso. A sua formação escolar, a sua formação da linguagem foi muito limitada. Ele simplesmente não mantinha os tempos corretos, tempos verbais, onde era, devia ser presente, ele falava passado, a forma do passado. Sim, essa era a sua forma que ele falava, não se podia fazer nada sobre isso. Mas quem tem o Espírito de Deus também vê aqui, por exemplo, que ele toma o livro durante a abertura do sexto selo, não durante o quarto, já durante o sexto. Isso, mesmo assim, está muito claro e foi dito muito claramente. Pensem nisso. O sétimo, ele ocultou diante de nós. Ele não liberou. O anjo estava dia a dia lá e lhe participava, mas nesse ele não fez. E disse, lá havia um silêncio no céu. Vocês sabem que o irmão Branham, sobre o aparecimento do Senhor na coluna de fogo e luz, ele chama de anjo do Senhor. Assim, em Êxodo 3, ele é descrito quando o anjo que apareceu a Moisés na sarça ardente, e até Malaquias 3, versículo 1, ele é mencionado como anjo da aliança, descrito. Aqui o irmão Branham diz, assim como acabei de ler, do anjo, ele não liberou, o anjo estava dia a dia lá e participava, mas neste ele não fez e disse, lá havia um silêncio no céu. Então, o sétimo ficou aberto, ou seja, não foi liberado, somente indicado, havia um silêncio no céu. Ninguém sabia se referia à vinda do Senhor. Vocês veem, novamente, se referia, em alemão diria, se refere à vinda do Senhor. E ele disse referia, mas eu tenho que traduzir literalmente e tenho que escrever. Se referia à vinda do Senhor, ambas coisas podem ser vistas corretamente. Se partimos do princípio que nos referimos àquilo que foi dito naquela época, então podemos dizer se referia à vinda do Senhor, porque naquela época já foi expresso, não está certo? Porque se vivemos no presente agora, nós podemos sem problema falar se referia à vinda do Senhor, não está certo? Gramaticalmente está correto, certo? Assim também é, e não de outra forma, ninguém sabia se referia à vinda do Senhor. Então, sétimo selo, o silêncio no céu, a vinda do Senhor, ninguém sabe dia, ninguém sabe o tempo, ninguém sabe a hora. E ninguém também haverá que saberá isso. E se vocês talvez tiverem essa pregação em boa memória, ele diz aqui, porque eu jamais pensei sobre essa visão anteriormente, porque veio esse movimento no espírito no quarto, quando estava, veio sobre mim lá no quarto, e ele já teve isso quando era um menino, quando eu era uma criança ainda, ele teve a visão, e agora, de repente, ele está sentado lá no supermercado, está lá no supermercado, sentado. Revelações de Deus podem acontecer em todos os lugares. Quando a hora de Deus chegou, pode ser aqui, pode ser lá fora, pode ser aonde estivermos. Ele estava sentado lá no supermercado e vê as mulheres subir a escada rolante e, de repente, quando ele viu as mulheres com os olhos pintados verde e azul, uma coisa o atingiu. E no próximo momento, ele já estava movido espiritualmente e viu uma visão. E através do Espírito, ele foi lembrado aquilo que ele viu como criança. E sobre essa impressão divina da revelação, nesta hora, ele sabia, um momento, o tempo está aí agora. Aquilo que naquela época me foi mostrado, isto eu vejo agora, aqui diante de mim, com os próprios olhos. Eu vejo agora. E já o Senhor falou a ele e revelou-lhe as coisas. E agora ele segue adiante aqui. Sequer pode-se ler, porque... Não, as irmãs, irmão... Irmão Branham não pensava nas mulheres, nas irmãs, e eu creio que ninguém deve sentir atingido se ele não for mencionado. Ele simplesmente se referiu àquelas mulheres que na sua arrogância e na sua cegueira, e na sua arrogância, vão simplesmente assim, como se Deus e homem, alguém, tivesse algo a lhes dizer. Essas foram mencionadas, não aquelas que se submetem diante de Deus e sua palavra e se inclinam diante dele. Isso nós sabemos todos muito bem. E aqui está, na segunda parágrafo, vejam o que as iluminações fizeram por eles. Eles lhes permitiram de tomar a santa palavra, o que está em contradição com a Bíblia. Eles as fizeram pregadoras, isso a Bíblia proíbe. Agora, ela se torna uma regente e governadora, prefeita, tudo no país, e uma pregadora na casa de Deus. Embora ela tenha culpa de cada pecado que jamais foi cometido, ela é a origem disso. Eu não falo das corretas, esta é culpada. Ela tem causou o nascimento de cada cego e causou o fazer a cova do sepultamento de cada pessoa e toda a enfermidade e não seria ouvido nenhuma ambulância se não uma mulher tivesse causado isso. Nenhum choro, nenhum pecado, nenhuma morte, nenhum sofrimento. Nenhum sofrimento deveria haver, mas uma mulher causou isso. Deus a proibiu que fosse ao púlpito para pregar, e mesmo assim elas fazem. Não podemos ler tudo isso da segundo parágrafo ainda. É a congregação pré-determinada a qual eu falo, não aos que estão de fora, não, aos chamados para fora, aos seus pré-determinados, que ele, de cada grupo, tirou para fora, em cada era, são eles para os quais ele vem. Também isto é uma expressão muito maravilhosa, é a igreja pré-determinada ao qual eu falo, são os eleitos que ouvem aquilo, o que o Espírito diz às igrejas. E você sabe precisamente o que está escrito na carta dos Hebreus, teve sobre o povo de Israel, que eles comeram alimento de anjos e mesmo assim Deus tinha abominação contra eles. E eles não entraram no descanso e Deus, na sua ira, teve que jurar. Não há muito tempo atrás, eu li a profecia que recebemos voz de anjo e alimento de anjo, mas isso somente não é o critério. O que nós fizemos com isso, o que foi feito disso, o que cumpriu isto, disto é que se trata. O povo de Israel viu a coluna de fogo, eles receberam maná, alimento de anjos, tudo o que Deus podia fazer, eles receberam em alma, espírito e corpo, até nas suas vestes. 40 anos eles puderam vivenciar, e quando o tempo passou, eles todos estavam mortos, irmão Branham diz, para sempre separados de Deus. Então, não é isto o que Deus deu e o que ele fez, mas sim aquilo o que nós fazemos com isso. E o que Deus pode fazer, cumprir em você e em mim. Nós podemos ter visto a coluna de fogo, nós podemos ter comido alimento de anjos, nós podemos ter ouvido a palavra de Deus, nós podemos ter vivenciado tudo e recebido tudo. Mas então, se trata da obediência. Eles naquela época, eles não ligaram a palavra com a fé e não viveram isso na obediência, e Deus se tornou irado sobre eles. O mesmo acontece agora. Não basta somente ouvir a palavra de Deus ou recebê-la, mas colocá-la em prática pela graça. Talvez o irmão Branham ainda traz algo na página 32, último versículo, último parágrafo. Aqui ele fala, isso você fez, os dons do Espírito que os homens têm, dizem aleluia, assim por diante, e glória a Deus. Então está aqui, ouia, ó sim, isso você fez. Pensem no povo de Israel, a Bíblia diz, após ele ter salvo o povo do Egito, guiado para fora, ele deixou aqueles sucumbirem, que não seguiram a mensagem. Eles comeram maná do céu, eles comeram o maná que Deus lhes deu como alimento cair sobre, chover sobre a terra. Eles estavam na presença do mensageiro, eles viram a coluna de fogo, ouviram a voz de Deus e viram a confirmação, mas eles queriam corar, crer em corar. Há outros, há mais outros santos aqui, ainda isto ou aquilo. Também nós temos que ser contemplados como santos, também nós temos que fazer tudo isto. Todo povo é santo. Se isto não for a linguagem de hoje, então também não sei. E Deus me poupe agora e para todo o futuro de ser juiz. Eu serei julgado e sei como é, e não jamais quero julgar uma pessoa, mas isto é somente uma constatação, como nos dias de Moisés, o que aconteceu? Um veio e disse: não estamos também nós aqui? Não vimos também isso? Não temos a palavra, não temos a mensagem? Não pertencemos ao povo de Deus? Você está somente aí só? Você, somente você? Quem dá o direito a você? Não somos todos guiados para fora por Deus? Não todos passamos pelo Mar Vermelho? Não bebemos todos da rocha? Não estivemos todos lá quando isso e aquilo e não sei o que lá aconteceu? Quem é ele? Ele está sozinho aí? Nós todos somos santos. Nós temos isso e aquilo? Ele tem isso e aquilo, não temos nada? Nós estamos aqui também? Sim, nós estamos aqui. Isso está certo. Mas Deus também não está longe? Deus não estava longe? Deus viu tudo isso até um certo ponto. E então ele disse: agora é fim. A quem eu falei? A vocês ou a ele? Do que se trata aqui? Havia Moisés ou outros servos deles colocaram na frente, ou a mão de Deus estava sobre eles, e havia um dever divino sobre eles? Oh, eu desejaria a cada um que ele pudesse fazer o que ele queira no reino de Deus, mas isso não é possível, isso está proibido. Isto está proibido a partir de Deus, no reino de Deus, somente Deus tem algo a fazer. E aqueles que ele comissionou que façam algo, tudo mais, deixe-me falar isso claramente e expressar isso, está sobre uma outra inspiração. Quer-se fazer algo próprio, e através do ao fazer próprio, tudo chega a uma confusão terrível. As pessoas são arrancadas para lá e para cá. Aqui está Corá, lá está essa outra pessoa lá. Você sabe, todas essas pessoas. E foi um para lá e para cá. Onde não devemos ir ainda? Ao quem devemos ouvir? O que é agora? Lá está Datã, lá está Corá, lá está Abraão. Tudo está numa bagunça. A quem Deus tinha falado? A quem Deus tinha comissionado? Quem tinha sequer algo a dizer? As pessoas esqueceram tudo o que Deus havia feito. Parecia assim, como se, de repente, aquilo que havia acontecido não estivesse mais lá. E eles se deixaram arrancar para todos os lados. E o mesmo Moisés foi que colocou pedido por todos. E vocês podem crer de mim, eu coloco pedido por todos. Seja na forma privada ou pública. Jamais um homem ouviu que eu tinha falado uma frase de crítica a alguém pessoalmente. No meu coração eu trago um sofrimento muito profundo, porque eu sei precisamente que uma missão divina não está direcionada a um pequeno grupo, que se pode ser direcionada. A missão divina está sempre ligada mundialmente para o completo povo de Deus determinada. E se pensarmos uma vez sobre isso, que a noiva do Cordeiro é tirada de todos os povos, línguas e nações, e será formada deles. Quem vai a todos? Quem sai? Onde isso é feito? Algumas pessoas, cada um pode reunir ao seu redor e ir nas casas. Também isso é uma coisa que eu agora sou lembrado nesse momento. Deixe-me falar mencionar dois fatos aqui. Nos Atos dos Apóstolos está escrito, talvez capítulo 4, ou em todo caso 2, 3 ou 4, e eles se reuniram aqui para lá nas casas. Isto é bíblico e isso está bem. Se nós nos reunimos para oração, para contemplar a palavra, para partir o pão, ninguém pode falar algo contra isso. Mas se Paulo escreve a Timóteo dos irmãos que vão para um lugar e outro, indo às casas, para misturar, para confundir as pessoas, isso é uma coisa totalmente diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas podemos então discernir como as coisas estão e de que direção e de que espírito elas estão formadas. Certamente, também isso faz parte, tem que ser dito, para que as pessoas tomem suas decisões e não sejam movidas para cada vento de doutrina. Moisés disse, página 33, Moisés disse: todos que estão do lado do Senhor, venham comigo. Então ele abriu a terra e os engoliu. Também eles eram boas pessoas, naturalmente, certamente eram. eram pessoas finas, certo? Mas não se tratava disso. Não todos que dizem Senhor, Senhor, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Naturalmente, a pergunta não é se alguém é bom, a pergunta é se alguém foi enviado por Deus. E nós escrevemos, quem foi enviado por Deus fala as palavras de Deus, e quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E eu não espero que alguém venha aqui e somente ouvir uma pessoa. Eu espero que nós chegamos aqui para ouvir Deus através da sua palavra. Mas deixe-me enfatizar isso, o tempo é sério. Um dia, cada um estará parado aí onde ele tomou a sua posição. Aqueles que estavam com Corá estarão com ele. Aqueles que estavam com Datã estarão com ele. Aqueles que estavam com Abrião estarão com ele. Aqueles que estiveram com Moisés, um dia terá um fim. E cada um ficará parado lá, aonde ele tomou a sua posição. Nós tomamos a nossa posição, sequer com o irmão Frank ou o irmão Branham, nós tomamos nossa posição com o Senhor, que revelou a sua palavra nesse tempo, e nós agradecemos a ele, que ele é o Redentor, o Cordeiro de Deus, que ele tomou o livro da redenção, e nós agradecemos a ele que ele colocou os nossos nomes lá e os escreveu, e que nós temos parte em tudo isso que ele revelou, todos os nomes daqueles no livro que estavam escritos no livro da redenção, eles ouvirão a nenhum outro a não ser o Redentor, ao Cordeiro que foi abatido e tomou o livro, quebrou os selos e revelou o conteúdo. E eles chegarão ao descanso com Deus e serão um coração e uma alma. Não um contra um outro. Isso é feito muito rapidamente. Então, Herodes e Pilatos e os amigos são... Não, isso pode ser tudo dessa forma, mas isso não é uma união divina. União divina, Deus conosco e nós, em Cristo em nós, a esperança da glória. Isso nós queremos ver e isso nós veremos. Deus, pela graça, nos concederá que o seu nome seja altamente louvado e glorificado, que ele possa a você e a mim conceder graça e discernimento para sabermos quem fala agora, com que propósito é falado, quais os motivos estão atrás. E nós sabemos que Deus somente deixará passar aquilo no fim, o que foi feito de acordo com a sua palavra e o que foi dito e o que aconteceu de acordo com o seu Espírito, que nós hoje possamos compreender isso. E no fim seja dito mais uma vez, o livro dos redimidos, o livro da redenção foi aberto para os redimidos, cujos nomes estão escritos, que estão incluídos no plano de salvação. Eles têm acesso àquilo que está escrito lá, porque eles mesmos estão escritos lá. Aleluia! Isto é algo maravilhoso, algo glorioso, algo grande. E também o meu coração pode estar consolado e agradecer a Deus, porque eu sei que meu nome está lá. E nós todos sabemos, pelo testemunho do Espírito Santo, que Deus possa nos abençoar a todos. Amém. Vamos nos levantar e orar. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus, somente Ele. Eu toquei a borda das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou. Jorre para baixo, sim, jorre para baixo. Correntes da graça jorrem para baixo. Preenche o meu coração com amor e graça. Correntes purificadoras jorram para baixo. Pai Celestial, juntos nós chegamos diante da tua santa face, queremos nos jogar diante de ti, porque tu somente és digno de tomar o livro, abrir os selos e aquilo que está dentro, revelar. Receba gratidão que podemos ser parte do teu plano de redenção, sim, que no fundo somos aqueles que se trataram, de que se tratou na redenção. Ó, aleluia, glória seja a ti, honra e louvor ao teu santo nome. Nós podemos cantar: redimido estou, posso gloriar, redimido pelo sangue do Salvador. Amado Senhor, que tu possas, tu mesmo, a multidão que tu salvastes, redimisses com alto preço, com o teu precioso sangue na cruz do Gólgota, que tu possas guiar para fora, chamar para fora e revelar-te a cada um. Senhor, eu te agradeço que tu desses plena clareza sobre todas as coisas que tu falaste e revelaste. Amado Senhor, tu sabes, nós ansiamos de sermos preenchidos com o Espírito Santo. Nós ansiamos de receber uma nova vida que pode ser aprovada por ti. No profundo íntimo de nós, sermos renovados, ser uma congregação, uma assembleia dos primogênitos, no qual tu podes tomar morado, no qual tu podes te sentir bem. Sim, nós te agradecemos que tu o farás. Senhor, eu te agradeço por isso, que tu nos dignificaste para ouvirmos o teu último falar. Nós sabemos que o último falar de Deus, meu Deus, nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado. Salvador, que tu possas nos trazer em concordância com esse falar de Deus, em plena concordância contigo, com o teu falar, com a tua palavra, com o teu espírito, em plena concordância. Fiel Deus, nós trazemos pedidos por todos, isso por convicção, e pedimos a ti, Senhor, tu conheces os teus, e os teus conhecem a ti, e os teus ouvem a tua voz, que possam ouvi-la em todo o meio dessa confusão, e serem arrancados de toda a confusão e todos os pensamentos e opiniões humanas, e ouvir o teu falar pela graça. Senhor, nós colocamos tudo diante de ti e pedimos a ti, abençoa-nos e todo o povo que te adora sobre toda a terra, da riqueza da tua graça, no nome de Jesus. Amém. Do meu caminhar, sofrimento e preocupação, Jesus, eu venho. Jesus, eu venho. A tua liberdade, alegria, eu venho a ti. A ti, o meu Salvador. Do todo meu sofrimento vim a ti, Senhor, eu venho a ti. Dos meus erros, da minha perda, Senhor, eu venho. Jesus, eu venho. Jesus, eu venho a ti. Da minha resignação ao louvor a ti. Da aflição para o cântico de louvor, Senhor, eu venho a ti. Senhor, eu venho. Senhor, eu venho a ti. Jesus, eu venho a ti. Da minha resignação à confiança em ti, para receber a vida e graça de ti, Jesus, eu venho a ti.